Você hoje está vindo para Maringá, né, para a palestra sobre cenário e tendências econômicas, e a gente tem a novidade dessa semana, que é a redução histórica da Selic.
Bom, o resultado da própria decisão do Banco Central não foi inesperado. Eu já tinha mais ou menos telegrafado que ele cortaria. Agora, algumas coisas importantes, né? Acho que primeiro, o Banco Central manteve a porta aberta para outros cortes no começo do ano. Então, em fevereiro, a gente deve ver o juro cair de novo, menos, né, do que dessa última vez, que foi só meio ponto, deve cair 0,25. Mas acho que a gente vai, principalmente, chegar não só no nível mais baixo de juros da história brasileira, mas muito provavelmente a gente vai manter esse nível boa parte do ano que vem. Uhum.
E qual é a tendência econômica? Esse é um dos temas da sua palestra hoje à noite, né? Qual a sua expectativa, então, para os próximos meses?
Acho que a gente já vem numa tendência de recuperação econômica desde o final do ano passado, né? Então, semana passada, o IBGE divulgou o terceiro trimestre, não foi extraordinário, foi um crescimento bem fraquinho, mas veio positivo, só que já é o terceiro trimestre consecutivo que a gente cresce depois de 8 trimestres de contração da economia. E com alguns sinais bons lá dentro, assim, o consumo veio bem, a indústria veio muito bem também, então, tivemos o primeiro trimestre de crescimento do investimento desde 2013, né? Então também alguns sinais para animação. Não vai ser nada extraordinário, mas acho que a gente pode contemplar a perspectiva de um crescimento ali perto de 3% no ano que vem, depois de 1% esse ano. Não é grande coisa, mas é bem melhor que as quedas que a gente viu de 2014 para cá, né?
Agora, qual é o peso da política nesse cenário de crescimento?
Bom, acho que o que está aí por trás dessa é a ideia que o país vá escolher no ano que vem uma opção reformista, né? Alguém que seja disposto a levar adiante as reformas que começaram com o governo Temer, particularmente na área fiscal. Teve outra reforma, acho que agora na questão fiscal e previdência em particular. Se a gente tiver um cenário no qual aumentam as chances de um candidato ser percebido como reformista, eu acho que a gente tem condição de manter o crescimento ano que vem até acelerar. Agora, se tiver alguns sinais de que o país vai recair, vai tentar uma nova aventura populista, aí acho que a coisa complica bastante. Então, esse cenário de recuperação, acho que ele depende muito da capacidade de recomposição do centro político no país, em particular em torno de uma candidatura que seja disposta a levar adiante reformas difíceis na área fiscal.
E qual é a importância da reforma da Previdência na gestão fiscal?
Ocorre o seguinte, Luciana, a gente colocou há um ano, mais ou menos, a regra de gasto público na Constituição. De 2016 para frente, o gasto federal só pode crescer de acordo com a inflação. O problema é que a Previdência, sem reforma, cresce muito mais rápido do que a inflação. Então, a gente tem um limite que está fixo, né, que é o gasto total, e tem um pedaço que já é o maior pedaço desse gasto. Ali, se somar entre INSS, que é a Previdência, Instituto Privado, a Previdência do Funcionalismo Público Federal, mais o benefício de prestação continuada, que é praticamente uma aposentadoria, né, que é o salário mínimo que é pago ali para idosos, o conjunto desses gastos já está representando 60% do gasto público federal. Então, se tiver um negócio que já é grande e cresce mais rápido do que o resto, ele basicamente expulsa do orçamento todas as demais despesas. Então, essa estratégia de ajuste fiscal só funciona se a gente conseguir colocar rédeas no crescimento do gasto previdenciário.
Aliás, então, essa lei do teto de gastos já vai ser descumprida esse ano?
Não, esse ano não. Mas a gente está... Sem reforma da Previdência, a gente está contemplando ali a possibilidade de, em 2 ou 3 anos, a gente, o governo brasileiro, não conseguir fazer mais nenhum gasto. Previdência, funcionalismo e os demais gastos obrigatórios. Acho que a gente mata qualquer possibilidade de gestão pública no horizonte realmente curto. São mais 2-3 anos que o país se torna inviável ou simplesmente vai se abandonar a regra de controlar o gasto. Então, a escolha é muito simples.
Tá certo. Alexandre, muito obrigada pela entrevista e uma boa tarde para você e uma boa palestra, hein?
Tá, muito obrigado, Luciana. Grande abraço.
Conversamos com Alexandre Schwartzman, economista, colunista do Call de Abertura da Rede CBN. Ele está vindo para Maringá, hoje à noite ele tem uma palestra aqui, ele vai falar sobre o cenário e tendências econômicas e falou para a gente sobre a Selic, a redução da Selic, a tendência, né, de crescimento. Ele previu aí um crescimento, segundo ele, né, um crescimento de 3% no ano que vem. É uma boa notícia, uma ótima notícia para a economia, mas é claro, ainda dependendo de reformas que precisam ser feitas pelo governo federal.